Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A venda de carros elétricos disparou em Portugal este ano, de 2022, em comparação com o ano passado. Ora, nos primeiros 4 meses deste ano, dados da Associação Automóvel de Portugal indicam que houve um crescimento de 88% em comparação com o mesmo período do ano passado. Temos sempre que ver com o número de carros vendidos, que será diferente do número de carros vendidos de combustão. Ora, o preço dos combustíveis será uma das razões, poderá ser também uma razão forte. Será que um dia os carros vão ser todos elétricos?
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Como se costuma dizer, a pergunta deste episódio é uma daquelas perguntas para queijinho. Será que um dia os carros vão ser todos elétricos?
Olá, Nuno. Bem, depende se nós queremos acabar o podcast daqui a 2 minutos ou se queremos continuar aqui um bocadinho.
Está feito, vamos embora.
Porque a resposta é muito fácil. Os carros, é assim, conhecendo a tecnologia, aquilo que conhecemos hoje, a resposta é não. Não vão ser todos elétricos, à luz da tecnologia que se conhece hoje e à luz das formas que tens de fornecer eletricidade ao planeta, por assim dizer. Isto porque nós já falámos até noutros podcasts a questão das assimetrias, não só nacionais, mas a nível mundial. Nós temos, eu diria, pelo menos mais do que um território no planeta onde a eletricidade é um bem precioso, até para ligar a luz. Ou para ter essa luz.
Ou para ter a luz, exatamente.
Ou para ter essa luz. E, portanto, e nessas localidades tu podes ter um carro. Ok, e há pessoas que conseguem ter um carro, ou aldeias que conseguem ter um carro, não conseguem ter eletricidade, por incrível que pareça do que eu estou a dizer. E portanto, a resposta, se os carros vão ser todos elétricos, é assim, à luz da tecnologia atual e da forma como se fornece eletricidade, não seria possível, por vários problemas.
Problemas que tu já colocaste aí alguns, mas se nos colocarmos nos nossos sapatos, ou seja, se formos olhar à nossa volta aqui em Portugal, temos também já vários problemas que colocam várias entraves para que algum dia isso possa acontecer, a não ser que muita coisa mude.
Sim, olha, o primeiro deles é a mesma rede, a própria rede de abastecimento de eletricidade, porque tu repara, Portugal não é autossuficiente energeticamente e, portanto, temos essa questão e mesmo que fôssemos, seríamos, à luz daquilo que hoje em dia são a percentagem de carros elétricos, como tu muito bem falaste, nós estamos a crescer exponencialmente todos os meses na venda de carros elétricos. Eu diria que vai continuar assim durante algum tempo. Nós partimos de uma base muito pequena, nós tínhamos, vamos imaginar, nem chegava a 1% de carros elétricos vendidos por mês e agora começa-se a surgir valores em termos percentuais superiores. É normal, mas vamos continuar a ter um parque de carros não elétricos bastante elevado, muito mais elevado durante muitos anos, ainda muitos e muitos anos. E, portanto, a rede de abastecimento é um deles, e, portanto, é uma das questões, porque não tens ainda, e nem sei muito bem como é que iremos ter uma rede que nos permita ter eletricidade. Que tu repare, imagina que todos nós carregávamos num botão e de repente deixávamos ter um carro a gasolina ou a gás óleo para ter todos um carro elétrico. Todos tínhamos que o carregar de alguma forma e a rede não aguentava. Nós não temos fornecimento de energia e, aliás, esta questão agora até da guerra na Ucrânia está-nos a mostrar isso, é que a questão energética é fundamental e, portanto, não tens energia da forma que nós eventualmente gostaríamos de ter para fazer uma transição elétrica energética de forma rápida. O que nos leva justamente à segunda questão, que é esse, que é o fornecimento de energia. Países como Portugal não são autossuficientes, há muito poucos países que se possam chamar autossuficientes em termos energéticos. Ainda por cima, quando nós pensamos nos carros elétricos, também já falámos aqui na questão da sustentabilidade ou não, ou seja, de que tipo de energia é que nós estamos a falar. Porque tu repara, se nós estamos a pensar carregar os carros elétricos, mas depois, para produzir eletricidade, precisamos de recorrer a centrais de carvão, não faz sentido nenhum, não é? Nós não estamos aqui a fazer uma transição energética e depois de repente recebemos energia via as fontes que não sejam renováveis e que não sejam sustentáveis. E portanto isso não faz qualquer sentido.
Depois, o facto de termos também zonas urbanas com os prédios e, portanto, cada prédio tem um X número de habitações. Se cada habitação tivesse um carro, correspondesse a um carro elétrico, era impossível, não é? Porque as garagens não têm capacidade para ter tantos carregadores elétricos e, portanto, na rua também não, e não há capacidade para esse fator.
Não, e tu repara, basta pensarmos nos centros das cidades, e Portugal até é um país relativamente pequeno à escala mundial, né? Nós somos um país que tem três cidades vá com algum volume de população, mas essencialmente temos Lisboa e Porto, que tem, onde se concentra, eu diria, talvez metade da população portuguesa. E dito isto, repara, os centros das cidades, com prédios altos, com prédios com muitas pessoas a viver, não têm neste momento, eu se calhar arrisco-me a dizer que tu tens prédios em Lisboa que sozinhos têm mais pessoas a viver do que todos os postos elétricos disponíveis em Lisboa, na cidade. E tu tens, não, nós não precisamos de ir muito longe para descobrir cogumelos de prédios, por assim dizer, e bairros inteiros onde isto é verdade. Depois, a própria acessibilidade aos postos. Não é? Porque tu repara, neste momento, e nós vemos, felizmente, a rede continua a crescer e é uma rede cada vez maior, mas continua a ser difícil, vai ser difícil, se todas as pessoas continuarem a comprar carros elétricos, tu tens que pensar numa rede diferente daquilo que hoje está a ser instalado. Tens que ter pontos de carregamento em muito mais locais, em muito mais acessibilidades, e portanto é toda uma nova forma de entender a forma como nós carregamos os carros. Hoje em dia, se queres pôr gasolina ou gasóleo, tens uma bomba da gasolina praticamente a 10 minutos de qualquer sítio, vamos imaginar em Lisboa, seguramente a menos de 10 minutos de qualquer sítio. Não é verdade o mesmo no caso de um carro elétrico. E, portanto, essa acessibilidade tem que ser toda ela ainda muito pensada e vai demorar muitos anos. E, portanto, dificilmente nós podemos dizer que todos os carros vão ser elétricos por esta razão. Mas há mais. Nós falámos há pouco de latitudes. Normalmente nós temos essa tendência, imediatamente pensamos na África, e eu próprio digo isso muitas vezes, pensamos na África e em grande parte da América do Sul, em grande parte da Ásia, porque nós às vezes esquecemos que a China é muito grande, os carros elétricos já superaram, inclusive, em alguns meses a venda, já este ano superaram a venda global de carros elétricos no planeta. Só num mês na China vendeu-se mais do que em todo o planeta de carros elétricos. Mas, uma vez mais, isto é a tal questão da percentagem. Porquê? Porque a China não é todo o continente asiático, e tu tens aqui outros países onde a realidade de eletricidade é muito diferente daquilo que é na China, e mesmo a própria China. Voltando um pouco à realidade nacional, tu repara, ainda hoje, se nós nos metermos, como tu há pouco dizias, nos nossos sapatinhos e formos ali para o interior, nós temos várias populações e várias aldeias onde a energia chega com relativa dificuldade, portanto, onde...
Com falhas, falha muitas vezes a luz, não é?
Pronto, e não, imagina o que era para passares a ter carros elétricos para todas as pessoas, tu tens que assegurar que em todas as zonas tens eletricidade em qualquer instante, e tu tens zonas onde acender o micro-ondas e a torradeira, se toda a gente fizer na mesma aldeia, aquilo, como tu dizes bem, vai correr ali um bocadinho mal. E temos essa questão. Portanto, há necessidade de tornar o acesso à energia mais fácil. Por isso, volta-se à questão, os carros elétricos podem não ser a solução final.
Então, Paulo, qual é a solução? Diz-nos.
Eu diria que é assim, face à tecnologia que nós temos, vai ter que evoluir, porque um carro 100% elétrico, naquilo que nós hoje pensamos, com as baterias, por exemplo, as mais conhecidas, as de íons de lítio, poderão não ser uma solução muito mais duradoura, porque nós depois temos aqui outra questão que responde mais rapidamente porque é que os carros não podem ser todos elétricos no futuro. Tem a ver com aquilo que tu utilizas como componentes para produzir as baterias. A partir do momento em que começares a produzir mais baterias, e repara que já é necessário produzir bastantes baterias, com materiais, alguns deles raros, alguns deles extremamente difíceis de encontrar, a produção, a partir do momento em que seja massiva, vai tornar mais difícil o acesso a esses materiais, vão começar a escassear também. E, portanto, claro, a tecnologia vai evoluir, não há a mínima dúvida, já falámos sobre isso. Eu dou o exemplo do telemóvel, pesavam 3 kg, hoje pesam 100 gramas. As baterias hoje ocupam, se calhar, 2 metros quadrados, 1 metro quadrado, vão passar a ocupar, se calhar, 20 centímetros, espero eu. Mas repara, talvez a solução deva passar, nós já falámos inclusive sobre hidrogénio, porque uma das vantagens, por exemplo, do hidrogénio é que existe em toda a parte do planeta. A forma de o explorar, não, a forma de produzir, não é verdade, porque nem todos os países têm essa capacidade, mas é uma solução, tu teres o fuel cell, portanto teres aqui o hidrogénio, que possa ser um sistema que, por ser um pouco mais fácil, talvez, diria eu, porque existe em toda a parte, quase todos os países é possível, não é? Porque o hidrogénio está em todo o lado, poderia ser uma solução. Agora, repara, se nós neste momento ainda nem sequer temos a rede preparada elétrica para abastecer carros elétricos, quanto mais uma rede para abastecer carros de hidrogênio, que neste momento em Portugal só existe para transportes. E, portanto, a resposta do podcast é não, os carros, eu não acredito que sejam todos elétricos, vão sim, provavelmente, ter todos os sistemas de assistência elétrica, porque isso faz sentido e é, no imediato e face à tecnologia atual, a única solução que te permite, de facto, ser mais sustentável.
Podcast Away.
Para ouvir este podcast não precisa de ter um carro elétrico, basta ir ao site da Rádio Comercial ou ao site da Away e todas as semanas respondemos a uma questão ligada à mobilidade sustentável. Estamos também nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.